DW Noticiário.
Saúda-vos António Cascais nesta sexta-feira, dia 27 de junho de 2014, e passo de imediato a palavra a Madalena Sampaio com as notícias.
A União Europeia deu hoje um prazo até segunda-feira para a Rússia dar passos concretos em relação à Ucrânia, sob pena de serem adotadas novas sanções contra Moscovo. Os líderes da UE querem um mecanismo de verificação ao cessar-fogo, monitorizado pela OCDE, e um controle efetivo das fronteiras. Em Bruxelas foram também assinados acordos de associação económica com a Ucrânia, Geórgia e Moldávia. A Rússia já avisou para as sérias consequências destes acordos. Os rebeldes pró-russos das regiões de Donetsk e Lugansk, no leste da Ucrânia, prolongaram o cessar-fogo até segunda-feira, 30 de junho. O cessar-fogo, decretado a 21 de junho, prolonga assim por mais 72 horas o prazo para que as duas partes tentem ultrapassar divergências para procurar uma solução para o conflito, que já fez centenas de mortos. Segundo o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, cerca de 110 mil pessoas já fugiram da Ucrânia para a Rússia e mais de 54 mil deslocaram-se dentro do território ucraniano. Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia indigitaram hoje em Bruxelas o luxemburguês Jean-Claude Juncker para o cargo de Presidente da Comissão Europeia. O nome terá agora que ser confirmado pelo Parlamento Europeu em julho. Juncker disse estar orgulhoso e honrado com a sua designação para substituir Durão Barroso. Para o primeiro-ministro britânico, David Cameron, que se opôs frontalmente à escolha do luxemburguês, esta designação marca um mau dia para a Europa. Terminou esta sexta-feira em Malabo, capital da Guiné Equatorial, a cimeira de dois dias da União Africana. No encontro foi adotada uma declaração sobre o crescimento da agricultura e objetivos até 2025, que incluem a erradicação da fome no continente. Porém, as atenções foram dominadas pela instalação da CARIC, a Capacidade Africana de Resposta Imediata a Crises, uma força militar de reação rápida para lidar com emergências regionais. Este é um assunto que vamos desenvolver daqui a pouco no Jornal da Noite. Luanda acolhe na próxima segunda-feira a Cimeira dos Presidentes dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, a primeira em 22 anos. O objetivo é reativar a organização, anunciou hoje em Malabo o chefe de Estado cabo-verdiano Jorge Carlos Fonseca. A Cimeira esteve a ser planeada para a cidade da Praia, mas acabou por ficar marcada para a capital angolana. Na Cimeira são aprovados os estatutos do Fórum PALOP, uma nova instituição para dinamizar as relações entre Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. O próximo governo da Guiné-Bissau terá 16 ministros e 11 secretários de Estado, avança a agência de notícias Lusa. A proposta da orgânica, que ainda deverá ser analisada entre o chefe de governo e o presidente José Mário Vaz, já foi discutida e aprovada pelos órgãos internos do PAIGC. Amanhã, sábado, o novo primeiro-ministro promove uma marcha desportiva que pretende juntar na capital todos os guineenses rumo à reconciliação nacional. Em Moçambique, a RENAMO acusou esta sexta-feira o governo de manobras dilatórias no processo negocial em curso entre as duas partes. Em conferência de imprensa em Maputo, o porta-voz do principal partido da oposição, António Muxanga, critica o executivo por este recusar a integrar antigos guerrilheiros do movimento nas forças de defesa e segurança. Segundo o porta-voz, o governo tem ignorado a disponibilidade do movimento para a retomada do processo negocial, interrompido há cerca de duas semanas devido a reuniões e eleições internas nos dois partidos. O governo suíço anunciou hoje que vai continuar a operação de desminagem em Manica, no centro de Moçambique, que irá beneficiar 1,5 milhão de pessoas. A Suíça foi um dos países que participou na conferência de revisão da Convenção de Ottawa para a erradicação de minas terrestres, que hoje terminou na capital moçambicana. Os Estados Unidos também anunciaram em Maputo a intenção de aderir ao tratado internacional que vincula 161 países. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, pediu ao Congresso para aprovar uma ajuda de US$500 milhões a fim de treinar e equipar os rebeldes sírios moderados. Segundo a presidência norte-americana, a concessão desta ajuda só será feita após um inquérito sobre os grupos beneficiários do apoio. Este anúncio ocorre no momento em que a chefe das operações humanitárias da ONU, Valerie Amos, se manifesta muito preocupada com a situação das populações civis. A Organização Internacional das Migrações exigiu esta sexta-feira a abertura de corredores humanitários no Iraque. A OIM diz que quer chegar aos milhares de iraquianos que fugiram aos combates no norte do país. Entretanto, a Human Rights Watch denunciou que os insurgentes do Estado Islâmico do Iraque e do Levante realizaram uma execução em massa de soldados iraquianos a meio de junho em Tikrit. No Afeganistão, o candidato presidencial Abdullah Abdullah liderou hoje uma manifestação de vários milhares de pessoas contra as alegadas fraudes eleitorais na origem de uma crise política no país. Abdullah prometeu rejeitar o resultado da eleição por considerar que centenas de votos ilegais foram colocados nas urnas e que, em consequência, a contagem ainda em curso o coloca bastante atrás do adversário Ashraf Ghani. Na Turquia, o governo apresentou no Parlamento um projeto de lei que fixa um quadro jurídico para as negociações de paz com os separatistas curdos do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, PKK. O projeto de reforma pretende reavivar o processo de paz com o PKK, atualmente paralisado. E no desporto, hoje não há jogos do Mundial de Futebol 2014, mas a partir de amanhã, sábado, as 16 seleções que se qualificaram para os oitavos de final começam a enfrentar-se em jogos eliminatórios. Os primeiros a entrar em campo são o Brasil e o Chile, em Belo Horizonte. À noite, a Colômbia defronta o Uruguai no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. Quem ganhar segue em frente, quem vacilar terá de arrumar as malas, como já aconteceu com metade das seleções. Estas foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Noite, apresentado por António Cascais.
DW Jornal da Noite.
Bem-vindos ao Jornal da Noite. Em Moçambique terminou a conferência sobre as vítimas das minas antipessoais. As organizações queixam-se de falta de apoio. Funcionários públicos em Moçambique podem associar-se em sindicatos, mas não podem fazer greves. E em São Tomé, o partido ADI acusou o governo no TPI, o que gerou polémica grande. E, de facto, terminou em Maputo a conferência sobre as vítimas das minas antipessoais e as organizações queixam-se de falta de apoio às vítimas dessas sinistras minas. E o Romeu da Silva tem mais detalhes.
No rescaldo da terceira Conferência Internacional sobre Minas, algumas organizações que trabalham na assistência social às vítimas destes engenhos pedem mais apoios. As vítimas das minas estão privadas de continuar a realizar os seus trabalhos diários devido à condição de deficientes. Algumas vítimas trabalham agora com entidades ligadas à desminagem, na localização dos campos minados e na sensibilização das comunidades sobre o perigo destes engenhos.
Sensibilizo as populações, mas o mundo na camada juvenil, porque eles não conhecem.
Um dia, o governo meteu aquelas linhas de alta tensão e vi aquele passando, eu disse, aqui tem minas. O governo mandou, os desminais vieram tirar. Agora já consegue fazer uma chamba, as nossas crianças conseguem passear e conseguem ir na escola.
Durante a conferência, ouviram-se preocupações quanto ao Moçambique pós-minas. A RAVIM, Rede de Assistência às Vítimas das Minas, é uma das organizações preocupadas. Luiz João Musso, presidente daquela organização, queixa-se do fato de o Tratado de Ottawa contemplar apenas a desminagem e não olhar a parte humana.
As grandes implicações é encontrarem as pessoas realmente sem material de compensação. Pelo menos deviam ter o material de compensação que lhes proporcione voltarem a caminhar com mais ou menos dificuldade. Encontramos outros que improvisam paus, cavam caules de árvores para fazerem próteses. Encontramos sobreviventes de minas que lá no campo a subsistência vem do trabalho do campo, de uma chamba, não sei quanto, ir à mata, procurar lenha para fazer a sua casa. Encontramos sobreviventes que dormem ao relento.
A RAVIM elaborou já um plano para assistência às vítimas das minas. Luiz João Musso acredita que o plano poderá inverter o atual quadro negativo deste grupo social e das suas famílias.
Temos que persistir na componente reabilitação. Ainda bem, se concluirmos a desminagem, aí vamos termos o nosso enfoque já na componente assistência. Talvez as coisas venham a melhorar.
Estima-se que haja em todo o país cerca de 10 mil vítimas de minas que precisam de oportunidade para realizarem atividades cotidianas de modo a levarem a vida com dignidade. O pesquisador Roberto Barley realizou um estudo relacionado com as minas, no qual...
Vejamos também uma informação, uma orientação e o acompanhamento às vítimas e às pessoas com deficiência, aos serviços de inserção socioeconômica, inclusivos, e aos serviços sociais, com enfoque ao nível das mulheres.
O diretor da Handicap International, Ian Savair, outra organização que trabalha com as vítimas das minas, mostra-se preocupado com o apoio psicossocial.
Enquanto o acidente teve lugar 20 anos atrás, umas pessoas continuam a sofrer do trauma deste acidente. E que estamos a ver muitas pessoas que têm acesso a uma machamba, mas que por causa da deficiência resultando do acidente com as minas, tem uma produtividade muito embaixo dos outros membros da comunidade.
A terceira Conferência Internacional sobre Minas juntou em Maputo mais de 800 delegados de mais de 160 países, entre signatários e não signatários, do Tratado de Ottawa. Romeu da Silva, DW, Maputo.
Falta de assistência às vítimas das minas antipessoais. É sobre este tema que queremos conversar com os nossos ouvintes. Será que os governos nos nossos países têm feito melhor para apoiar as vítimas das minas? Respondam para os nossos números e contactos habituais.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758198273 ou por e-mail ao afriportug@tw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
E permanecemos em Moçambique neste Jornal da Noite. Moçambique, onde os funcionários públicos podem constituir-se em associações sindicais, mas vão manter a proibição de realizarem greves. Uma lei referente a isto foi aprovada esta quinta-feira no Parlamento, com votos a favor apenas da bancada parlamentar da Frelimo, o partido no poder. Pormenores a partir de Maputo com Lionel Matias.
A aprovação pelo Parlamento de uma lei de sindicalização no aparelho de Estado que mantém a proibição da realização de greves está a criar um coro de vozes de contestação. É que, de acordo com a oposição e os sindicatos, esta proibição não faz sentido, porque o direito à greve está plasmado na Constituição da República e nas convenções de que Moçambique é subscritor, nomeadamente a Carta Africana dos Povos e a Declaração Universal dos Povos. Mas a ministra da Função Pública, Vitória Diogo, apresenta os argumentos do governo.
As coisas na administração pública moçambicana não acontecem casuisticamente ou atabalhoadamente. Era importante que se aprovasse esta lei da sindicalização, que era para os funcionários se organizarem em sindicatos e depois, juntamente com o governo, preparar-se uma lei da greve. Se a lei da greve fosse preparada agora, seria apenas preparada pelo governo, sem a participação dos sindicatos. E isto seria injusto.
A DW ouviu Bernardino Kwambe, dirigente sindicalista.
Tive a oportunidade até de participar nos preparativos desta lei. Quando se aprova uma lei e depois cria-se certos limites em dizer que os funcionários não devem, de modo algum, quando quiserem reivindicar alguma coisa, ter direito à greve, não estamos a fazer nada. Há sempre aí uma coisa que nós estamos a enganarmos a nós próprios.
Os argumentos do governo para não prever na lei o direito à greve não colheram igualmente consenso no Parlamento. O maior partido da oposição, a Renamo, justifica porque é que votou contra a lei. Zacarias José.
A não legislar sobre a greve, o Estado moçambicano permite que o exercício da greve seja realizado sem regras, visto que é um direito constitucional. O governo retira a grande arma dos trabalhadores na luta pelos seus direitos. A Constituição da República não discrimina que o direito à sindicalização e à greve existe somente para os trabalhadores do setor privado.
A bancada do MDM, partido igualmente da oposição, absteve-se durante a votação. O porta-voz, James Ginge.
Ao negar incluir nesta lei um comando de direito à greve, seria dar um pão envenenado ao necessitado, pois vai vedar ao funcionário do Estado a liberdade de expressão, do exercício de se posicionar a quem de direito em exigência dos seus direitos. O funcionário público também merece se manifestar em reivindicação dos seus direitos por lei.
O projeto de lei passou apenas com os votos do partido no poder, Frelimo, servindo-se da sua maioria absoluta no Parlamento. Elder Njonjo diz que Frelimo votou a favor, porque
irá permitir o exercício da liberdade sindical na administração pública e assegurará a participação dos funcionários e agentes do Estado na defesa dos seus direitos e interesses socioprofissionais.
A lei de sindicalização na função pública não abrange os funcionários que estejam a ocupar cargos de chefia, que prestam serviços na Presidência da República, nas entidades encarregues da administração e cobrança de impostos, nas forças de defesa e segurança, serviços penitenciários, bombeiros e magistraturas. A aprovação da lei constituiu nos últimos tempos uma das principais exigências dos sindicatos locais e de várias organizações internacionais, como a Organização do Trabalho. O Estado é o maior empregador, contando-se com mais de 120 mil funcionários públicos. De Maputo para DW, Lionel Matias.
A agricultura e a segurança alimentar em África foi o tema escolhido para a 23ª Cimeira da União Africana, que acaba de terminar em Malabo, a capital da Guiné Equatorial, no termo de 2 dias de trabalho. Mas, na realidade, os cerca de 30 chefes de Estado e de Governo africanos dos 54 países membros da União Africana presentes na Cimeira deram uma grande atenção à discussão concernente à instalação da denominada CARIC, a Capacidade Africana de Resposta Imediata às Crises, uma estrutura que, infelizmente, está longe de ser operacional. António Rocha com os detalhes.
A ideia de criar esta força de intervenção rápida foi lançada durante os trabalhos da última cimeira da União Africana, em maio de 2013. O objetivo é dispor de um contingente militar pronto a intervir em caso de ocorrências de crises, como a do Mali ou da República Centro-Africana. A Capacidade Africana de Resposta Imediata às Crises, CARIC, é, portanto, uma medida transitória, enquanto se aguarda que a força africana esteja 100% operacional. Este outro dispositivo que a UA quer instalar deverá permitir ao continente dispor de meios necessários para realizar as suas próprias intervenções militares. Mas será que os exércitos africanos estão prontos a integrar a CARIC? Ouça a análise de Unir Abdallah, analista e professor de Direito na Universidade de Tanger, no Marrocos.
Com a exceção, talvez, da África do Sul e de um ou dois países africanos, os exércitos do continente permanecem mal formados, sem nenhuma logística, sempre dependentes de uma assistência estrangeira, quer seja técnica, estratégica ou financeira. Vejo mal, no imediato, como se pode criar uma unidade africana. E quando vemos o papel dos exércitos africanos na manutenção da paz em África, sob mandato da ONU, constata-se que ainda estamos longe desse objetivo.
Entretanto, a Cimeira de Malabo adotou, no termo dos trabalhos, uma declaração sobre o crescimento da agricultura e objetivos até 2025, uma medida que vai ao encontro da posição defendida por Manuel Vicente, vice-presidente de Angola, que, no encontro, sublinhou que é necessária uma maior aposta dos países africanos na modernização da agricultura familiar, fomentando a participação de jovens no sector e o recurso às novas tecnologias. Por seu lado, o chefe da diplomacia de Cabo Verde, Jorge Borges, também defendeu na Cimeira o reforço do financiamento para alterar o modelo da agricultura familiar para estruturas mais comerciais adequadas à atualidade. Também no encontro, que contou com a presença de todos os países africanos de língua oficial portuguesa, PALOP, o primeiro-ministro moçambicano, Alberto Vaquina, reclamou o reforço do papel do Conselho de Paz e Segurança da UA, defendendo soluções africanas para os problemas do continente com tropas dos países membros envolvidas na estabilização da paz. De acrescentar que a cimeira da UA assinalou o regresso da Guiné-Bissau e do Egito ao seio da família africana, após suspensões resultantes do golpe de Estado de abril de 2012 e à instabilidade interna, respectivamente. Já na quinta-feira, primeiro dia do encontro, a ministra ganesa dos Negócios Estrangeiros, Hanna Tete, saudou o regresso da Guiné-Bissau à Organização Pan-Africana.
O regresso da Guiné-Bissau é um definitivamente importante acontecimento, uma demonstração de que regressaram ao caminho democrático e um sinal justo que a CDAO e a União Africana confiam no novo governo eleito.
Em resposta, o recém-eleito presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, disse:
eu fico satisfeito porque as pessoas sentiram, de facto, a falta de Guiné-Bissau no seio dessa grande família. E por isso, para nós, foi uma grande satisfação.
Entretanto, a oposição equato-guineense no exílio escolheu precisamente este momento da Cimeira para reiterar as suas críticas contra o regime do presidente Teodoro Obiang Nguema. Os opositores fustigaram, entre outros, o bloqueio do espaço democrático pelo clã no poder. É este regime que quer fazer parte da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, e que, para tal, tenta a todo custo a sua admissão na próxima Cimeira da Comunidade Lusófona, marcada para 23 de julho em Dili, capital de Timor-Leste. António Rocha, DW.
E em São Tomé, o governo são-tomense e os partidos que o sustentam condenaram esta sexta-feira no Parlamento, no debate de urgência, a pedido do executivo de Gabriel Costa, a queixa-crime interposta no Tribunal Internacional por Patrice Trovoada, líder da ADI, Ação Democrática Independente. Ramuzel Graça, em São Tomé, faz o ponto da situação.
O debate de urgência solicitado pelo primeiro-ministro Gabriel Costa visou esclarecer a opinião pública nacional e internacional sobre o objetivo da iniciativa que levou Patrício Trovoada, presidente da ADI, Ação Democrática Independente, maior partido de oposição, a introduzir uma queixa-crime a 15 deste mês no Tribunal Penal Internacional. Na petição inicial, recorde-se, o presidente da República, Manuel Pinto da Costa, presidente da Assembleia Nacional, Alcino Pinto, Gabriel Costa, primeiro-ministro, Oscar de Sousa, ministro da Defesa, e o comandante da Polícia Nacional, Roldão Boa Morte, são acusados de violação dos direitos humanos face às detenções arbitrárias, perseguição aos jornalistas, dirigentes da ADI e dos seus militantes.
Líder ausente do ADI tem estimulado o ódio do passado contra Sua Excelência o Presidente da República, Dr. Manuel Pinto da Costa, procurando, junto da geração mais nova, inculcar a ideia do regresso ao passado.
Posição de Gabriel Costa, primeiro-ministro, no hemiciclo, condenando a forma como a ADI tem estado a fazer política. O chefe do Executivo São Tomense defendeu, por outro lado, que existe democracia no arquipélago.
E não há dúvidas de que vivemos num regime democrático e estamos comprometidos com a defesa dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. A comunidade internacional reconhece esse facto de forma expressa. No entanto, através do diálogo e concertação, temos procurado melhorar e aperfeiçoar as nossas práticas democráticas, convencidos que estamos das fragilidades que ainda subsistem e da necessidade de reformas, tendo em vista o reforço das nossas capacidades e a consolidação das conquistas já alcançadas.
A ação da ADI surge numa altura que se desconhece a data das eleições autárquicas e legislativas que devem ter lugar este ano no arquipélago. Será uma forma de pressão ao Presidente da República, Manuel Pinto da Costa. José Viegas, líder da bancada do MLSTP-PSD, Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, Partido Social Democrata, defende que não. Para ele, a queixa-crime interposta pela ADI no Tribunal Penal Internacional é uma ação premeditada e tem outros objetivos.
Aqui, o ADI se calhar deve estar a querer preparar qualquer coisa para dizer à comunidade internacional que é preciso fazer para justificar que em São Tomé e Príncipe não se oferta liberdade plena, que aqui não há exercício democrático, não se faz com perfeição. Há rumores que tentativas de golpe de Estado, já ouvimos isso várias vezes, e se calhar deve ser uma forma que o ADI estará a encontrar para justificar algumas atitudes que querem tomar.
Levi Nazaré, líder da bancada da ADI, ignora a defesa do governo, aponta os alvos da queixa-crime feita pelo presidente da Ação Democrática Independente, Patrício Trovoada.
Introduzimos uma queixa-crime contra Pinto da Costa, Alcino Pinto, Gabriel Costa, Oscar de Sousa e Roldão Boa Morte.
O deputado foi mais longe nas suas declarações.
Todo o povo santomense sabe que o Dr. Alcino Pinto apresentou uma queixa-crime contra mim e que o processo está a decorrer. E eu estou à espera para ir para o tribunal e responder. Mesmo no Tribunal Penal Internacional, seu primeiro-ministro, mesmo no Tribunal Penal Internacional, se o senhor não cometeu crime nenhum, o senhor espera o processo seguir os seus trâmites e depois sabemos qual é o resultado.
Ramosel Graça, de São Tomé e Príncipe, para a DW.
DW. Revista de Imprensa.
O que é que os jornais alemães publicaram sobre o continente africano? Márcio Pessoa.
Die Tageszeitung deu destaque nesta semana à permanência dos soldados alemães no Mali. O parlamento decidiu prolongar a missão do exército alemão por mais um ano no país africano. Atualmente, a Alemanha tem 230 soldados colaborando com a ONU. 172 estão no Mali. O papel da Alemanha continuará a ser a formação e treinamento dos soldados das tropas locais. Apesar da decisão pela permanência dos militares no país, a votação serviu para críticas contundentes de parlamentares da oposição à política externa alemã para a África. O Süddeutsche Zeitung publicou nesta semana o editorial de Tobias Zick com o título Os Males da África. O trecho aborda a atual situação de violência na Nigéria e no Quênia. Os dois países africanos têm agora notícias diárias de ataques, sequestros e massacres. Ambos os países são considerados âncoras de estabilidade em suas respectivas regiões. Têm experimentado crescimento econômico considerável nos últimos anos e enviado soldados para outros conflitos no continente, diz o editorial. O artigo também lembra que são países na lista dos mais corruptos ou frágeis, seja em nível global ou continental. A corrupção mostra-se claramente como uma falha de Estado que pode ter repercussão na segurança internacional, escreve Tsik. O mesmo periódico apresentou a reportagem O Pequeno Príncipe, de Dominique Prantl. O texto fala do Monte Meru, no Quênia, de 4.566 metros de altura. É descrito como um bom lugar para se preparar para escalar o Kilimanjaro. No entanto, existe apenas uma coisa que a pessoa não pode fazer: subestimá-lo. O texto conta que a escalada do Meru é considerada, em um primeiro momento, bastante simples pelos aventureiros. No entanto, à medida em que o caminho é percorrido, as dificuldades no terreno começam a surgir e acabam tornando a escalada uma atividade complicada, mesmo para quem está acostumado com o esporte. A área do cume não é tão confortável quanto a dos montes vizinhos. Alguns guias locais preferem fazer o Kilimanjaro e se recusam a trabalhar com o Meru. David Sinha, do Neue Zürcher Zeitung, publicou uma resenha do livro Guerra Santa, Santo Lucro, na tradução livre, do jornalista Mark Engelhardt, sobre o jihadismo em África. O texto salienta que os terroristas islâmicos não são apenas motivados pelo fanatismo religioso, mas também pela ganância. Muitas vezes a religião cobre a realização de crimes comuns. Sinha expõe o pensamento do correspondente alemão Mark Engelhardt, já há muitos anos trabalhando com temas africanos. A versão oficial de propagação do Islã fica, na verdade, em um segundo plano entre os jihadistas no Mali, Somália e Nigéria. No primeiro plano está mesmo o fato de se tratarem de terroristas e criminosos que estão focados em dinheiro e negócios, escreve Engelhardt. Márcio Pessoa, DW.
DW. Espaço do Ouvinte.
E em Moçambique, terminou uma conferência internacional sobre as vítimas das minas antipessoais. E foi precisamente sobre isso que queríamos falar com os nossos ouvintes. Será que os governos nos nossos países têm feito o melhor para apoiar as vítimas das minas? Madalena Sampaio leu as respostas dos nossos ouvintes.
Começo pela resposta de Virgílio Rodrigo, do Chimoio, Moçambique. Ele diz que no seu país não existe assistência. A única coisa que se ouve falar é das empresas de desminagem existentes no país, que aliás estão a fazer um bom trabalho, mas lamento que não estejam a ser remunerados como deve ser. O governo deve deixar de apresentar relatórios falsos e fazer o trabalho no campo e apoiar as vítimas das minas antipessoais. Adelson Castro escreve que em muitos países, como no caso concreto de Moçambique, nota-se ainda grandes problemas sociais, em que algumas regiões do país as pessoas continuam a viver em péssimas condições de vida, tudo por causa da má gestão por parte dos governantes e líderes políticos. Abdul Dunas Pujá escreve o seguinte: quanto a mim, ainda há muito a fazer, se não vejamos. Há pessoas com deficiências causadas pelas minas antipessoais, sem beneficiar dos devidos apoios por parte do governo. Há muitas pessoas que ainda estão longe de ver os seus apoios prestados integralmente. Esses não são valorizados, pois são tidos como inúteis, mas deveria haver uma consideração especial pelos deficientes. Obedes Lobadias pensa que as autoridades estão a trabalhar muito bem, portanto devem continuar a envidar esforços para que este projeto seja efetivo. Nós temos também muitos comentários sobre outro assunto. Hoje o Partido no Poder em Moçambique considera que os funcionários podem constituir sindicatos, mas não devem poder fazer greves. Esta lei foi aprovada esta quinta-feira pelo Parlamento com votos a favor apenas da Frelimo. E os ouvintes escrevem: esta lei não faz sentido porque é uma autêntica violação da Constituição da República, escreve Bertino Ângelo Bento Macamo. Ele diz também que se o país é democrático, porquê proibir a greve? Esta lei não tem sentido, eu como funcionário estou magoado com ela. Rondon Cuaca diz que se a Frelimo contém a maioria absoluta no Parlamento, então os partidos de oposição não terão chances. Esta lei é ilegal. Domingos Jaime Augusto, Dominguinho, escreve que a Frelimo não é um partido democrático. No seio da Frelimo não há autocrítica. Se assim fosse, mesmo os seus deputados recusariam, pois mesmo eles sabem o que estão a aprovar é anticonstitucional. Jorge Tomé Armando diz que a isto chama-se o sorriso do gato. E Hélder Citola diz que mesmo assim estes pobres compatriotas vão votar na Frelimo depois deste desprezo total feito por este partido. Alexandre Armando também diz que a lei aprovada é ilegal. Elton Inácio Varela diz que não faz sentido. A lei da greve tem de prevalecer e vigorar. Este é um direito que todos os funcionários do aparelho do Estado têm. Armando Caçula também acha que se não se pode fazer greve, não vale a pena existir, uma vez que os sindicatos servem para proteger um determinado grupo organizado. Desta feita, é melhor não existir sindicatos com a aprovação desta lei. Cascais.
E assim termina a nossa emissão da noite de sexta-feira, dia 27 de junho de 2014. O fim de semana está a aproximar-se, mas nós
Estaremos cá para trabalhar para vocês. Boa noite.